A mensagem a seguir foi originalmente pregada por John MacArthur, da Grace Community Church, no sul da Califórnia, Estados Unidos. John é pastor, autor, presidente do The Master's College and Seminary e orador destacado de Graça para Você, seu ministério de ensino da Bíblia através da mídia, responsável por desenvolver e distribuir seus recursos ao mundo todo. Essa mensagem traduzida tornou-se possível por meio de Graça para Você e seus colaboradores. Ao término dessa mensagem, você obterá informações de como entrar em contato com Graça para Você. E agora, aqui está o professor de Bíblia de Graça para Você, John MacArthur, liberando a verdade de Deus, um versículo de cada vez.
Mensagem 42-87. As ações de amor do reino. De uma maneira estranha, o amor está ligado ao ódio no Evangelho cristão. De fato, quando Jesus falou aos seus apóstolos no 15º capítulo de João, ele falou sobre a centralidade do amor. Ele disse, no versículo 17, "Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros." Imediatamente depois que disse isso, certamente mal respirou, e o versículo seguinte diz que ele falou estas palavras: "Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim." E então, no versículo 19, ele remove o "se" e diz: "O mundo vos odeia." Incrível, não é mesmo? Deus é amor, Cristo é o amor encarnado. Nós somos, por definição, os filhos de Deus que derramou seu amor em nosso coração. Nós amamos a Deus, nós amamos os irmãos e amamos os que estão fora do reino. E o que nós recebemos de volta? Ódio. A luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. De fato, eles odeiam a luz, diz a Bíblia. E enquanto isso for verdade, e será verdade em toda a história da humanidade, as pessoas amam as trevas no lugar da luz. E enquanto Cristo é apresentado como a luz, os crentes também são filhos da luz. Por isso podemos esperar ser odiados. E mais particularmente e especificamente, eu acho que essa é a parte surpreendente, por pessoas religiosas. A maior parte do mundo é formada por pessoas religiosas. O homem, de fato, está preparado para o culto. Ele é incuravelmente religioso. O ateísmo é uma anomalia bizarra. É uma ideia de crença incomuns, estranhas à própria natureza do homem que, de um jeito ou de outro, adora algum deus. Se não o verdadeiro, um de sua autoria, ou um fabricado por demônios. E as pessoas religiosas odeiam a verdade, e elas odeiam os proclamadores da verdade. E então aqui estamos nós, mandados por Deus para amar o mundo do jeito que o Senhor o ama, tendo a capacidade sobrenatural de fazer isso, e descobrimos que o que recebemos de volta é o que ele recebeu de volta, o ódio. E há uma razão para isso. Aqui está o motivo. Nada é mais precioso para um pecador religioso do que a ilusão de sua virtude. Você vê, a pessoa religiosa está constantemente engajada em construir em sua própria mente sua posição elevada diante de seu Deus. Os pecadores religiosos, constroem um rei na Torre de Babel, uma pirâmide pessoal, um monumento em seu próprio louvor, através da sua moralidade e da sua atenção aos deveres da religião. Eles empilham tijolo sobre tijolo, constroem uma torre firme e alta, e vivem na ilusão de que algum dia, quando a morte chegar, pularão no pináculo daquela torre diretamente para a sala do trono do seu Deus. Tal pecador religioso conseguiu abafar a insolência inicial de sua consciência, estabelecendo vitórias sobre aquela consciência que uma vez continuamente o acusou do pecado, da vergonha e da culpa, mas por sua rejeição implacável daquela mensagem, se silencia. E pela moralidade superficial e atenção à religião, o pecador tem uma série de vitórias sobre uma voz de consciência agora enfraquecida, que para todos os efeitos foi continuamente mal informada e ignorada, a ponto de ter sua voz reduzida a um leve sussurro, De fato, sua consciência foi treinada para não acusar, mas desculpar, e sua consciência agora se alinha, concordando com sua mente pecaminosa de que Deus, francamente, olha para ele com nada além de admiração. Então nós nos mostramos superiores, nós cristãos, e chegamos ao pecador religioso com um propósito. Nosso objetivo, pegar emprestado um pouco do vernáculo temporário, voar direto para sua torre religiosa e trazê-lo para o marco zero. E nosso objetivo é essencialmente o privar de sua ilusão de virtude, destruir sua identidade, destruir seu senso de bondade e bem-estar, destruir sua esperança do céu. De fato, somos chamados a fazer com sucesso o que sua consciência atormentada e abafada com todas as suas vantagens internas não poderia fazer. O pecador religioso efetivamente matou Golias de sua consciência. Ele construiu esse edifício de autojustiça, trabalhou duro, construiu muito, lutou muito e é formidável. E nós aparecemos e dizemos que ele é um pecador, que está fora do reino de Deus, um rebelde, um renegado, um hipócrita, perdido, condenado ao julgamento eterno, e nunca foi outra coisa. E se ele continuar no caminho em que está atualmente, ele nunca será outra coisa. E então, o final feliz da história é que ele está destinado ao inferno. E o fato é que não importa o que ele pensa de si mesmo, ele não tem valor verdadeiro diante de Deus. Ele está literalmente sendo devorado por dentro pelo câncer da autoestima e da falsa religião. E não há esperança para ele. Essa não é uma tarefa fácil para nós. Convencer o pecador religioso do pecado é como ir na contramão de tudo que ele criou tão cuidadosamente. E isso é exatamente o que Jesus fez quando veio ao judaísmo apóstata. E eles o mataram por isso. Eles tentaram matá-lo depois de um sermão na sinagoga de sua cidade natal, Nazaré, um sermão que jogou o discurso deles até o chão. E assim Jesus disse no mesmo capítulo 15 de João: se eles me perseguirem, eles também, o quê? Perseguirão vocês. Não há como você tornar o evangelho popular para um pecador religioso, e a maioria dos homens se enquadra nessa categoria. Eles assassinaram Jesus. Não foi porque eles se ressentiram de suas curas. Eles gostaram disso. Isso deixava as pessoas felizes. Não foi porque eles se ressentiram com comida grátis, que alimentou multidões. Não foi porque eles se ressentiram de sua capacidade de expulsar demônios das pessoas e trazê-las de volta à sanidade. Foi porque eles odiaram a ideia de que Jesus destruiu suas torres de autojustiça. E então, nessa mesma passagem, em João 15, Jesus deu realmente a mesma lei mosaica do discipulado, que para nós é geralmente positiva. Ele disse isto: o que eles fizeram comigo, farão com vocês. Para colocar isso nas palavras do Evangelho de Lucas, mais adiante, quando um homem é totalmente discipulado, ele será como seu mestre. Esse é o princípio básico do discipulado. Você será como aquele que o discipulou, e será tratado como aquele que o discipulou. Jesus disse: o que você deve esperar é exatamente o que eles me deram. É a mensagem difícil, é uma mensagem devastadora. De fato, Jesus disse no versículo 25, do mesmo capítulo 15 de João: odiaram-me sem motivo. O fato era que eu estava trazendo as boas novas. Eu estava trazendo o evangelho para eles. Eu estava dizendo o que eles tinham de saber. Eu estava justamente diagnosticando sua condição espiritual. Estava oferecendo a eles a única cura divina, e eles me odiaram por amá-los. A questão então é: como podemos fazer com que essas pessoas aceitem isso? Como podemos superar esse ódio? Como superamos essa animosidade, essa amargura, esse ressentimento penetrante? A resposta é amor. Agora, correndo o risco de ser simplista, vamos para Lucas 6 e olhar o nosso texto e descobrir como isso é realmente profundo. Como você destrói o poder desse homem? Como você rompe, na linguagem de Paulo, em 2 Coríntios 10, como você quebra a fortaleza? Como você reduz essa ilusão religiosa? você faz isso demonstrando, observe agora, você faz isso demonstrando uma vida sobrenatural, que sustenta uma mensagem sobrenatural. Eles acham que têm uma palavra de Deus. Eles acham que têm uma mensagem de Deus. Eles acham que têm uma religião sobrenatural. Eles acham que têm a verdade divina. Como você pode convencê-los de que não? Pela demonstração de uma vida sobrenatural que eles não podem viver. E a chave para essa vida é um amor sobrenatural. Em resumo, a credibilidade do Evangelho está ligada ao nosso amor de maneira que os pecadores não podem amar. Mais tarde, nos versículos 32 a 34 de Lucas 6, Jesus define o amor dos pecadores. Se amais os que vos amam. Versículo 32. Se fizerdes o bem aos que vos fazem o bem. Versículo 33. E se emprestais a aqueles de quem esperais receber. E em todos esses versículos ele diz, é assim que os pecadores amam. Sejam religiosos ou não religiosos, e a grande maioria, claro, é religiosa, eles têm limites em sua capacidade de amar, por causa de sua natureza decaída. Entramos nesse ambiente e demonstramos um amor que não é SC, a sabedoria convencional, não é o PC, politicamente correto, nem é normal, nem é humano, nem é possível. E esse amor, então, se torna a evidência da invasão e transformação divina em nossas vidas. É a plataforma que torna a mensagem crível. Nós devemos amar evangelisticamente. Agora, isso é o que Jesus ensina aos seus apóstolos em nosso texto. Nós nos encontramos no Sermão do Monte, como é chamado o compacto de Lucas do Sermão do Monte, que está no capítulo 6, do versículo 20 ao versículo 49. Mateus tem a totalidade desse sermão, que certamente, quando foi originalmente entregue, era maior do que o resumo que Mateus ou Lucas dá. Mas Lucas está penetrando nos principais pontos desse sermão, inspirado naquele dia pelo Espírito Santo, tão instrutivo para todos nós. E o que ele diz nos versículos 27 a 38, nesta seção do sermão, é tudo sobre amor. Versículo 27. Digo-vos, porém, a vós outros que me ouvis, isto é, aqueles de vocês que foram regenerados, aqueles que foram transformados, que têm a capacidade de receber, entender e aplicar a verdade divina. Ele tem um grupo grande de ouvintes, alguns discípulos verdadeiros, outros falsos, alguns se movendo em direção à fé genuína, alguns dando as costas e começando a se afastar. É uma multidão mista, mas para aqueles que foram regenerados, para aqueles que creem, para aqueles que foram transformados, tiveram a habilidade de apreender e compreender o que os não convertidos não puderam. E assim ele fala para amar seus inimigos. O amor, então, se torna crítico. É a atitude diferenciada dos cristãos. Certamente, é a atitude peculiar de Deus, que tanto amou o mundo, e Cristo, que tanto amou os pecadores, para dar a sua vida. E assim também somos chamados para esse mesmo tipo de amor. Como vimos da última vez, em Efésios, no final do capítulo 4, no início do capítulo 5, já que somos filhos de Deus, devemos andar em amor, pois isso manifesta o próprio coração de Deus. A grande verdade da história cristã é que os cristãos têm amado da maneira mais notável e extraordinária como Estevão, que, sendo esmagado por seus assassinos, sob as pedras de seu ódio, clamava, não lhes imputes este pecado, uma incrível explosão de amor para com os seus assassinos. O tempo todo, através da história do martírio cristão, até esta hora. O mundo tem ficado surpreso em ver o caráter dos cristãos que amam seus perseguidores. Essa é uma característica da regeneração. É evidência de uma vida de Deus na alma do homem. Amar os inimigos, amar os perseguidores, amar os assassinos, assim como Deus em Cristo demonstrou a si mesmo. Neste texto em particular, de Lucas 6, o Senhor faz do amor a principal distinção que separa os verdadeiros discípulos de todos os outros, Agora, reconhecidamente, a religião é um bom solo para cultivar o ódio. E algumas pessoas podem dizer, bem, sabe de uma coisa? Toda vez que há uma guerra, é uma guerra religiosa. Você está ouvindo muito nas notícias hoje. Toda vez que há uma guerra, é uma guerra religiosa. Claro que os muçulmanos, eles têm suas guerras santas. Mas olhem para os cristãos. Os cristãos tiveram suas cruzadas e massacraram uns aos outros. E os católicos tiveram a Inquisição, quando mataram os protestantes. E os pedobatistas mataram os anabatistas, e assim por diante. Os católicos lutam contra os protestantes na Irlanda. Os protestantes golpeiam os católicos. E qual é a diferença entre o cristianismo e qualquer outra religião? Bem, a diferença é que essas pessoas não são cristãs de verdade. Muitas vezes, infelizmente, o nome cristão foi arrastado para tais guerras e supostos cristãos estão matando outros supostos cristãos. Mas isso é uma falsificação diabólica do verdadeiro cristianismo. Isso é uso satânico do nome de Cristo para manchar nosso Santo Senhor. Os verdadeiros cristãos amam até seus inimigos. Eles os amam evangelisticamente, porque entendem que o amor, que é inexplicável ao nível humano, que é humanamente impossível, é a maior prova de que eles foram divinamente transformados. Assim estamos olhando para esse amor e vendo aqui as suas características. Agora, na última vez, observamos os mandamentos de amor do reino. Estamos chamando isso de o amor do reino. Versículo 27 e 28. Vamos voltar a esse texto. Os mandamentos de amor do reino. Você tem 4 mandamentos nos versículos 27 e 28. Ame seus inimigos é 1. 2. Faça bem aos que o odeiam. 3. Abençoe aqueles que o amaldiçoam. 4. Ore por aqueles que o maltratam. Agora iniciamos com esses. Somos aqui chamados a um certo sentimento, amor, uma certa ação, faça o bem, um certo discurso, abençoe-os, e um certo apelo, ore por eles. Nós nos sentimos de uma forma amorosa em relação a eles, agimos amorosamente em relação a eles, falamos de maneira amorosa para com eles e oramos por eles de forma amorosa. Mas a chave aqui é seus inimigos, aqueles que o odeiam, os que o amaldiçoam e o maltratam. Jesus, ao falar dessa maneira, foi algo revolucionário. De fato, para o fundamento judaico, não foi apenas revolucionário, foi herético, porque os rabinos ensinavam, de acordo com Mateus 5,43, Jesus disse, vocês ouviram isso, vocês ouviram dizer. É uma pequena afirmação introduzindo a tradição rabínica. Ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Assim era o judaísmo nos tempos de Jesus. Odeie seu inimigo. Eles sabiam que Levítico 19,18 dizia, ame o seu próximo como a si mesmo. Eles sabiam disso, mas eles haviam reduzido o próximo a um nicho pequeno e exclusivo, em que o próximo era alguém que se tratava de forma inofensiva, que concordava com você em tudo. Aquele que era seu próximo, um judeu que concordava com você em tudo. E se você estivesse fora dessa definição, eles tinham o direito de odiá-lo. De fato, eles desenvolveram a ideia de que isso era uma virtude. Isso fazia parte da nobreza de seu zelo religioso. Eles tinham uma visão equivocada do próximo, de modo que o amor deles era o típico amor limitado do qual os pecadores são capazes. Ame seu próximo, nessa definição estreita, e odeie todos os outros. Isso eles viam como uma virtude. Onde é que eles arranjaram isso? Ah, eles disseram, Deus disse a eles quando entrassem na terra, para expulsar os cananeus, midianitas, moabitas, amonitas e outros povos pagãos. Deus não odeia todos esses inimigos? Mas será que nos esquecemos que aqueles antigos habitantes de Israel estavam entre os mais vis, os mais corruptos e depravados conhecidos da história humana? Eles eram inacreditavelmente imorais, cruéis, idólatras. O sacrifício humano fazia parte de sua adoração, até mesmo a incineração de seus bebês, queimados vivos em uma oferenda a divindades pagãs. Eles eram um câncer que tinha de ser cortado para salvar o povo de Deus da completa corrupção moral e espiritual. E esse era um ato do próprio Deus, que pode fazer o que escolhe fazer. E naquele tempo, ele escolheu usar Israel como um instrumento de julgamento contra aquelas nações idólatras do mal. Dietrich Bonhoeffer disse, e com razão, as guerras de Israel foram as únicas guerras santas na história, pois eram guerras de Deus contra o mundo dos ídolos. Deus havia constituído Israel como uma teocracia e usou Israel como uma espada. Houve momentos em que eles agiram em nome de Deus como instrumentos do julgamento de Deus, mas nunca em todo o Antigo Testamento Deus permitiu o mal pelo mal, a crueldade pela crueldade, o ódio pelo ódio, em um nível pessoal. A ideia de que pessoas de fora da religião do judaísmo deveriam ser desprezadas e odiadas foi uma ideia que surgiu no judaísmo herético e apóstata que se desenvolveu. Não veio da palavra de Deus, mas era a crença deles. E assim, quando Jesus disse, ame seus inimigos, isso era imoral, antirreligioso, era ímpio, era herético, e isso é exatamente o que ele exige de nós. É um tipo de amor que é humanamente inexplicável. Isso torna o poder de Deus manifesto. Bem, isso é apenas uma breve revisão do que vimos da última vez. Os mandamentos do amor. Vamos olhar para as reações de amor nesta manhã, apenas brevemente. Aquelas coisas que podemos iniciar. Nós podemos escolher amar. Nós podemos escolher fazer o bem. Podemos escolher falar de bênção. Nós podemos escolher orar. Essas são coisas que iniciamos pelo amor. Mas haverá coisas em nossas vidas que não iniciaremos. E assim chegaremos ao segundo ponto deste maravilhoso ensinamento de Jesus. Versículos 29 e 30. As reações do amor do reino. As reações quando você não é o iniciador, quando você é o objeto do que está sendo iniciado. Veja o versículo 29. Ao que te bate numa face, oferece-lhe também a outra, e ao que tirar a tua capa, deixa-o levar também a túnica. Agora, aqui estão quatro ilustrações de como responder a outra pessoa. E aqui também está outro modo, talvez mais dramático, de demonstrar o amor do reino. Primeiro de tudo, ao que te bate numa face, oferece-lhe também a outra. Há pessoas que riem disso e dizem que é ridículo. Se alguém aparecer e, você sabe, me der um soco na cara, eu não vou dizer, aqui, acerte o outro lado. Isso não é normal, porque dentro de nós existem mecanismos de autodefesa que Deus nos deu em prol da autopreservação. E eu concordo com isso. Esse texto não é sobre isso. Não se trata de alguém assaltá-lo à noite, em algum lugar, quando você está em uma posição vulnerável e você está caído e diz, ah, me bata de novo, me chute novamente. Esta é a virtude. Esta é a virtude. Não é sobre isso. Sobre o que é, então? Jesus disse em João 16, logo após João 15, que eu citei anteriormente, eles vos expulsarão das sinagogas. Ele estava dizendo isso aos seus seguidores. Eles vão expulsá-los da sinagoga. Falamos sobre isso no último domingo. E eles foram expulsos. Não era somente uma sinagoga. Isso não foi uma coisa pequena, porque a sociedade judaica circulava em torno da sinagoga. Ela era a circunferência e o núcleo da vida. A maior humilhação individual, a maior vergonha era ser excomungado da sinagoga. Você foi então considerado reprovado, e eles levavam isso muito a sério. Quando alguém não pertencia à sinagoga por sua fé em Jesus Cristo, frequentemente era chicoteado diante de quem quisesse assistir. Suas roupas eram tiradas e a pessoa recebia 39 chicotadas em suas costas, com correias de couro, provavelmente imbuídas com pedaços de pedra, que dilaceravam suas costas por 39 vezes. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 11:24, diz: "Cinco vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um." O texto de Atos 5:40 fala sobre aqueles na igreja primitiva que pregavam o evangelho e foram açoitados. Esse era o castigo físico, ligado à vergonha de não pertencer à sinagoga por causa de Jesus Cristo. Mas havia algo mais que eles faziam. A maneira de desonrar alguém era dando um tapa na cara. E embora houvesse uma flagelação real, uma dor física real, havia também uma humilhação simbólica diante da congregação da sinagoga. Um dos funcionários batia no rosto da pessoa como um símbolo de indignidade e humilhação. Isso é o que está em questão aqui. Quando eles trouxerem você para frente para humilhá-lo e lhe derem um tapa na cara, ofereça outra face. Aceite sua humilhação. Agora, não seja muito literal com isso. Volte para João 18 por um momento. Deixe-me mostrar-lhe algo. João 18, versículo 19. Jesus estava diante do sumo sacerdote. Ele tinha sido preso. O sumo sacerdote interrogou Jesus, versículo 19, sobre seus discípulos, sobre seu ensino. E Jesus está dentro da legalidade sobre isso, mesmo que eles não estivessem. Havia uma lei naquela época sobre como um homem deveria ser incriminado. Jesus sabia que se houvesse alguma acusação, teria de ser confirmada pela boca de duas ou três testemunhas. Então o sumo sacerdote está realmente violando a lei quando diz: "Conte-nos sobre o seu ensino." Jesus lhe respondeu, chamando-o de volta ao que era certo, de acordo com a lei: "Falei abertamente ao mundo. Eu sempre ensinei nas sinagogas e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Não falei nada em segredo. Por que você me pergunta? Questione aqueles que ouviram o que eu falei. Eles sabem o que eu disse. Traga as testemunhas e dirão exatamente o que eu disse. Nunca disse nada em particular." Ele estava repreendendo aquele homem por colocá-lo em uma posição ilegal de incriminar-se em vez de chamar as testemunhas, que era a única coisa a fazer. A reação está no versículo 22. Dizendo ele isto, um dos guardas que ali estavam deu uma bofetada em Jesus, dizendo: "É assim que falas ao sumo sacerdote?" Não foi assim o castigo e os açoites que mais tarde o Senhor recebeu pelas mãos dos romanos, como a indignidade, a humilhação e a vergonha da bofetada no rosto. E você perceberá que Jesus não disse: "Aqui, acerte o outro lado." Ele não interpretou nem mesmo suas próprias palavras dessa forma literal. Ele respondeu e disse: "Se falei erradamente, traga a testemunha do erro. Se corretamente, por que você me bate? Por que você está me batendo? Por que você não apenas traz as testemunhas?" Então, o que significa dar a outra face? Simplesmente significa que quando você for tratado com humilhação, quando for tratado com desonra, com uma espécie de raiva e hostilidade, quando você for ofendido, desprezado e rejeitado, continue amando e prepare-se para ser atingido novamente. Não revide. O amor que foi chamado para ser aplicado aqui não revida. Não se defende contra esse tipo de humilhação e rejeição com hostilidade. Não fica com raiva. Não odeia quando é atingido. Quando direitos, propriedades e posses são erroneamente tomados, esse amor é rápido para amar novamente e, portanto, ser injustiçado novamente, porque a pessoa permanece no lugar para continuar a mostrar o amor ao inimigo, porque se preocupa com a alma do inimigo. Então poderíamos dizer que esse amor é vulnerável. Por sua constante disponibilidade, franqueza e honestidade, mantém uma constante vulnerabilidade. A outra face significa simplesmente que você vai ter de me bater de novo se não gosta do jeito que eu estou amando você. Porque eu vou continuar amando você desse jeito. Não importa quantas vezes eles batam em você. Continue amando-os, porque é esse amor que é inexplicável. É esse amor que fala da obra de Deus em seu coração. Aqui está este cristão, implacavelmente, continuamente, alcançando o inimigo desdenhoso com o amor pela alma daquele inimigo. E a segunda reação, no versículo 29, é outro abuso que aconteceu com os cristãos, e ainda acontece de alguma forma. E ao que tirar a tua capa, deixa-o levar também a túnica. Quem quer que tire sua roupa exterior, não retém a sua roupa interior. Isso é muito semelhante a Mateus 5,40, no relato sobre o Sermão da Montanha, e remonta a um problema. Muitos dos que viviam na Palestina, claro, não eram ricos. Era comum que eles tivessem um manto externo. Eles não tinham guarda-roupas como nós temos hoje, e precisavam daquele manto externo para protegê-los, para mantê-los aquecidos e até mesmo para usar como cobertura à noite. O texto de Êxodo 22, 26 e 27 diz: se o teu próximo tomares em penhor a sua veste, lhe a restituirás antes do pôr do sol, porque é com ela que se cobre, é a veste do seu corpo, em que se deitaria. Será, pois, que quando clamar a mim, eu o ouvirei, porque sou misericordioso? Você não quer que ele fique deitado à noite no frio. Uma das maneiras pelas quais eles perseguiam os crentes, os primeiros crentes, era pegar sua capa para que ficassem nus. Acredite em mim, a terra de Israel pode ser muito fria no inverno. Neva em Jerusalém. Esse foi um grave abuso para esses crentes. E Jesus diz: se eles pegarem sua capa, continue a amá-los, mesmo que eles tomem sua camisa. Não revide, não busque vingança. Eles nunca são realmente o inimigo. Eles são sempre o campo missionário. Isso vale para abortadores, homossexuais e lésbicas, e para todas as pessoas que pervertem e corrompem nossa cultura. Não se esqueça, eles podem odiar nossa fé e odiar nosso evangelho. Eles não são diferentes dessas pessoas. Eles têm de ser amados, e não é um amor que tolera a iniquidade deles. É um amor que continua a falar para eles o evangelho, não importa o quão maldosamente eles nos tratem. Isto é graficamente ilustrado. Jesus veio para ser crucificado, e uma das coisas que fizeram quando o crucificaram foi que levaram suas vestes, não foi? O que eles fizeram com elas? Fizeram apostas por elas. Eles pegaram sua capa externa e pegaram seu manto interior e o colocaram nu na cruz. Que ilustração vívida! Eles pegaram tudo, ele está nu, e lá está ele, e de sua boca vem: Pai, o quê? Perdoa-lhes. Isso é aquele amor incessante. Você pode levar meu casaco, pode levar minha camisa, e vou amá-lo de qualquer maneira, seja qual for o custo. A terceira ilustração está no versículo 30. Dê a todos que lhe pedirem. Isso está em um contexto de empréstimo. Alguém vem e diz: eu quero que você me empreste alguma coisa. Estou precisando, faça isso. Esse contexto é esclarecido nos versículos 34 e 35. Porque Jesus recorre a essas ilustrações e deixa claro que está falando sobre emprestar a alguém que talvez nunca lhe pague. Isso, novamente, é autonegação. A pessoa tem uma necessidade. A pessoa vem e diz: eu tenho uma necessidade. Eu não posso atender a essa necessidade. Posso, por favor, pedir emprestado? Esse não é um mendigo. Esse não é um pedinte profissional. Esse não é um mendigo ou algum tipo de vigarista. Esse é alguém que aparentemente tem uma necessidade real, mas eles vão se aproveitar de sua generosidade. Eles vão dizer: oh, você é um cristão, então me dê isto, isso e aquilo. Vá em frente e dê a eles. Essa é uma ilustração crucial da graça, não é? E então ele fecha com uma quarta ilustração, a de roubo. Quem quer que tire o que é seu, não exija de volta. Uma das coisas que também aconteceram com esses primeiros crentes foi que as pessoas os roubaram. Eles os humilharam, esbofetearam, maltrataram, abusando de todas as maneiras. Tiraram as roupas deles. Eles vinham negociar, confiados na bondade deles. Pegavam o dinheiro emprestado, que nunca pretendiam devolver. Eles os roubaram, e ainda o fazem, mesmo nos tempos modernos. Os cristãos perseguidos, em algumas partes do mundo, têm suas posses tomadas. Isso aconteceu ao longo da história. Cristãos perseguidos, seus pertences pessoais tomados, suas casas saqueadas, mas quando eles sofrem isso, não exigem de volta. O mundo não sabe nada sobre esse tipo de amor. Isso não é possível para eles. Quer dizer, o amor mundano dirá: eu vou amar você, contanto que você não me machuque e não me prejudique, contanto que você não abuse, contanto que você não me defraude, emprestando e não pagando de volta, contanto que você não me roube. Eu amarei você. Mas, rapaz, no dia que você abusar, você está acabado. E nós elevamos essa atitude para uma virtude. E este é um grande momento do mundo hoje, para amar com esse tipo de amor. Porque o mundo não entende isso. Os pecadores não podem amar dessa maneira. Como você vai destruir essa Torre de Babel? Como você vai convencê-los de que essa verdade que possuímos é, de fato, a verdade de Deus, que transforma a vida e é a única verdade? Demonstrando a eles o poder dessa verdade para produzir em nós um amor que eles não podem compreender. 1 Pedro, capítulo 2. Tão bem resumido. Versículo 21. 1 Pedro 2, 21. Porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Aqui está o exemplo que Cristo nos deixou, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Portanto, ele foi realmente morto sem motivo, e ao ser insultado, zombado, desprezado, repudiado, difamado, humilhado, ele não insultou de volta. Enquanto sofria, não proferiu ameaças, mas continuou confiando naquele que julga retamente. Ele simplesmente se colocou nas mãos de Deus, e então continuou, e levou nossos pecados em seu corpo na cruz. Ele realmente recebeu toda essa difamação dos pecadores. Foi para a cruz e morreu pelos pecadores que o trataram assim. Portanto, demonstrando amor em sua forma mais pura e mais elevada. Ele os amou enquanto eles o odiaram. Esse é um tipo surpreendente de amor. Não é possível para o mundo. E Jesus está dizendo: quando você ama assim, não há explicação, exceto a transformação. Isso torna o Evangelho crível. Amém.
Você acabou de ouvir um sermão originalmente ministrado por John MacArthur, professor de Bíblia de Graça para você. Para mais informações, bem como acesso gratuito às lições de John, visite o website de Graça para você em gty.org, gty.org. O website também coloca à venda o recurso fundamental do Ministério de John, a Bíblia de Estudo MacArthur. Ainda que vendamos todas as traduções disponíveis, não seremos capazes de atender adequadamente a todas as localidades de onde as pessoas ouvem essa gravação. John MacArthur e Graça para Você reservam todos os direitos de proteção de cópia sob as leis aplicáveis. Nossa política de copyright está disponível em gty.org e inclui instruções e limitações na duplicação deste arquivo digital.